Obrigada pela boa nova, Rosney. Ela estava se tornando uma tirana. Isso me fez pensar na máxima humana. Você dá a mão e logo querem o braço. Mas eu estava mais exausta do que tinha percebido, e enquanto me ajeitava contrariada no chão, percebi que era impossível não me deitar na terra áspera pedregosa e deixar meus olhos se fecharem. Pareceu que apenas uns minutos haviam se passado quando a manhã rompeu, radiante de cegar e já quente o bastante para me fazer suar. Eu estava coberta por uma crosta de terra e pedras quando acordei. Meu braço direito estava preso sob mim e tinha perdido a sensibilidade. Sacudi o formigamento e estendi a mão para pegar água. Melanie não aprovou, mas a ignorei. Procurei a garrafa vazia até a metade em que tinha bebido por último, revolvendo as cheias e as vazias, até que comecei a perceber um padrão. Como um senso de alerta aumentando lentamente, comecei a contar. Contei duas vezes. Havia duas vezes mais garrafas vazias do que cheias. Eu já tinha usado mais da metade de meu suprimento de água. Eu disse que você estava bebendo demais. Não respondi, mas deixei a bolsa de lado sem beber. Senti a minha boca péssima, seca, arenta e com gosto de bile. Tentei ignorar. Tentei parar de passar a lixa de areia que era minha língua nos dentes, também arentos, e comecei a andar. Meu estômago ficou mais difícil de ignorar do que a boca à medida que o sol levantava e ficava mais quente acima de mim. Ele se retorcia e contraía a intervalos seculares, antecipando refeições que não se materializavam. À tarde, minha fome tinha passado de desconfortável para dolorosa. Isso não é nada, lembrou Melanie perversamente. Já passamos muito mais fome. Você passou, respondi. Eu não estava a fim de ser plateia das memórias dos sofrimentos dela justo agora. Eu estava começando a me desesperar quando chegaram boas notícias. Ao girar a cabeça para o horizonte no movimento indiferente de rotina, a forma bulbosa da abóbata saltou para mim do meio de uma linha setentrional de pequenos picos. A parte que faltava era apenas uma denteação vaga nesse ponto de vista. Está bastante perto, decidiu Melanie, tão entusiasmada quanto eu de estar fazendo algum progresso. Virei para o norte ansiosamente, meus passos se alongando. Preste atenção na próxima. Ela lembrou de outra formação para mim e comecei imediatamente a esticar o pescoço e a virar a cabeça, apesar de saber de que era inútil procurar tão cedo. Essa próxima formação estaria a leste. Norte, depois leste e depois norte novamente, esse era o padrão. O ânimo de ter achado outro marco me manteve em movimento apesar do desgaste crescente de minhas pernas. Melanie me encorajava a prosseguir, entoando estímulos quando eu desacelerava, pensando em Jeremy e Jamie quando eu ficava apática. Meu progresso era constante e eu esperava até Melanie aprovar cada gole de água, mesmo que o interior da minha garganta desse a impressão de que estava formando bolhas. Eu tinha de admitir que estava orgulhosa de ser tão forte. Quando a estrada de terra apareceu, foi como um prêmio. Acelerei rumo ao norte, a direção para onde já estava indo, mas Melanie estava assustadiça. Não estou gostando, insistiu ela. A estrada era apenas uma linha pálida cruzando os arbustos, definida apenas por sua textura mais lisa e a ausência de vegetação. Marcas antigas de pneus faziam uma dupla depressão, centrada na pista única. Quando for para o lado errado, a gente sai da estrada. Eu já estava andando no meio das marcas. É mais fácil ficar zigue-zagueando entre treossotos e prestando atenção em cholas. Ela não respondeu, mas a inquietação dela fez eu me sentir um pouco paranoica. Continuei a procurar pela formação seguinte um M perfeito, dois cumes vulcânicos emparelhados, mas também observava o deserto à minha volta com mais cuidado do que antes. Como estava prestando mais atenção, notei uma mancha cinza ao longe muito antes de poder entender o que era. Perguntei se meus olhos não estariam me enganando e pisquei para tirar a poeira que os anuviava. A cor parecia errada para uma rocha e a forma demasiada sólida para uma árvore. Estreitei os olhos na claridade fazendo adivinhações. Então pisquei outra vez, de repente, a mancha ganhou um formato estruturado, mais próximo do que eu havia pensado. Era uma espécie de casa ou construção pequena e descorada pelo tempo num tom baço de cinza. A onda de pânico de Melanie me fez saltar da estreita faixa para a dúbia proteção do mato ralo. Espere, disse-lhe. Tenho certeza de que está abandonada.
Como é que você sabe?
Ela estava resistindo tão vigorosamente que precisei me concentrar em meus pés antes de poder movê-los para a frente.
Quem viveria aí?
Nós almas vivemos para a sociedade. Ouvi a ponta de amargura na minha explicação e soube que vinha de onde eu agora estava, física e metaforicamente no meio do nada. Porque eu não pertencia mais à sociedade das almas. Porque eu me sentia como se não quisesse pertencer a ela. Algum dia eu realmente fizera parte da comunidade que deveria ser a minha ou era. Essa a razão por trás da minha longa linha de vidas em transição. Será que eu sempre havia sido uma aberração? Ou isso era algo que Melanie estava fazendo comigo? Este planeta me mudou ou revelou o que eu realmente era. Melanie não teve paciência com minha crise pessoal. Ela queria ficar tão longe daquela construção quanto possível. Os pensamentos dela puxaram e se enroscaram nos meus, tirando-me da minha introspecção. Acalme-se, ordenei, tentando concentrar em meus pensamentos, separá-los dos dela. Se alguma coisa que realmente reviva aqui seria humano, pode confiar em mim sobre isso. Não existem coisas como eremitas entre as almas. Talvez o seu tio Jeb. Ela rejeitou o pensamento asperadamente. Ninguém poderia sobreviver tão abertamente assim. Sua espécie procurou resistências exaustivamente. Quem quer que tenha vivido aqui ou fugiu ou virou um de vocês. O tio Jeb teria um esconderijo melhor. E se quem viveu aqui virou um dos nossos, garantiu-lhe, então partiu e deixou o lugar. Só um humano viveria desse modo. Fui baixando a voz até calar, subitamente com medo também. O que foi? Ela reagiu intensamente a meu modo, paralisando-nos no lugar. Ela escaneou meus pensamentos procurando o que eu tinha visto que me perturbara. Mas eu não tinha visto nada de novo. Melanie, e se houver humanos aí? Não o tio Jeb, Jared e Jamie. E se outros nos encontrarem? Ela absorveu a ideia lentamente, pensando até concluir. Você tem razão. Eles os matariam imediatamente, é claro. Tentei engolir para lavar o gosto de terror da minha boca seca. Não haveria mais ninguém. Como poderia haver? Refletiu ela. Sua espécie ocupou tudo. Só alguém já escondido teria tido uma chance. Então vamos lá verificar. Você tem certeza de que não há nenhum de vocês?
Tenho certeza de que não há nenhum de nós. Talvez possamos achar alguma coisa que nos ajude. Algo que possamos usar como arma.
Estremeci ao pensamento dela de facas afiadas e ferramentas longas, que pudessem ser usadas como porrete. Nada de armas.
Como foi que criaturas tão moloides nos derrotaram?
Segredo e número maior. Qualquer um de vocês, mesmo seus jovens, é 100 vezes mais perigoso do que nós. Mas vocês são como um cupim no formigueiro. Há milhões de nós todos trabalhando juntos e em perfeita harmonia rumo à nossa meta. Outra vez, ao descrever a unidade, tive a sensação inescapável de pânico e desorientação. Quem era eu? Nós nos mantivemos perto dos arbustos dos criossotos enquanto nos aproximávamos da pequena estrutura. Parecia ser uma casa, apenas uma pequena cabana à beira da estrada, sem nenhuma indicação de qualquer outro propósito. A razão de sua localização aqui era um mistério. O lugar não tinha nada a oferecer exceto vazio e calor. Não havia nenhum sinal de habitação recente. A moldura da porta jazia escancarada,
sem porta, e só alguns poucos cacos de vidro se agarravam às molduras vazias das janelas. A poeira tinha se juntado na soleira da porta e transbordado para dentro. As paredes cinzentas e desgastadas pareciam inclinar-se para fugir do vento, como se aquele soprasse sempre na mesma direção. Consegui conter minha ansiedade ao caminhar hesitantemente para o umbral vazio da porta. Devemos estar tão sozinhas aqui quanto estivemos o dia inteiro ontem e hoje. A sombra que a entrada prometia me puxou, superando meus medos com um apelo. Eu ainda mantinha a atenção concentrada, mas meus pés seguiam adiante a passos rápidos e seguros. Disparei através da porta, deslocando-me rápido para um dos lados, para ter uma parede atrás das costas. Foi um gesto instintivo, produto dos dias de explorações de Melanie em busca de comida. Fiquei paralisada lá, fragilizada pela cegueira, esperando os meus olhos se ajustarem.